Vamos Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto.
Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de Vamos Falar de Moto, a sua live quinzenal discutindo temas relacionados ao universo do motociclismo. E hoje nós estamos recebendo distintos convidados para falar sobre o Drag Racing que a Gump Garage organizou, que aconteceu sábado último. Todos nós estivemos lá e vamos dar a nossa opinião sobre o evento. Então, apresentando todos os convidados, sejam muito bem-vindos, apresentem-se, façam seus jabás, digam onde o público pode encontrar vocês. Então, começando por quem nunca esteve no Vamos Falar de Moto, Varda, casa é sua.
Boa noite, galera, tudo bem? Como o Guilherme já falou, sou o Varda, também conhecido como o Bruxo Varda, né? Meu Instagram tá aí, né? O _ Varda. Tenho também um canal no YouTube que também é o Varda. E agradeço a oportunidade aí de participar do bate-papo sobre esse evento espetacular que a gente teve no final de semana aí.
Pergunta, já lançou vídeo sobre o Drag Race?
Soltei ontem, já soltei ontem. Tava ainda adrenado. Tava cheio de adrenalina do final de semana, já editei correndo e soltei ontem. Tá lá no canal, lá no Ovarda.
Perfeito, tá lá no YouTube. Mileduque, você é prata da casa, você fundou essa brincadeira junto comigo. Mas para quem não te conhece, apresente-se.
Sim, como sempre, a gente tá sempre envolvido com um projeto junto aí. Acabamos se encontrando no dia do evento lá. O Varda não conseguiu trocar ideia com ele agora. É que a gente demora pra ligar o nome da pessoa agora, vendo ele. Ele falou do canal do YouTube, eu lembrei do nome dele, o Varda ali. Puta, passou, cara. Mas é um prazer estar te vendo ao vivo e te conhecendo mesmo. A gente tava junto no evento, tô te conhecendo agora. Mas tamo junto, vamos trocar essa ideia, vamos falar desse evento que foi foda demais. Eu só tenho elogios pra fazer, mas vamos pontuar algumas coisas, vai ser bacana.
E, por fim, Custom Works, você está entre nós?
Voltei, estou aqui.
Uma vez, se não estiver, bata duas.
Estou aqui. Caiu aqui a tecnologia, foi um pouquinho. Assim, melhor de acelerar a moto do que fazer live.
Acontece.
Vamos lá. Bom, eu tenho o canal Custom Works, né? Meu nome é Alex. Ainda não soltei vídeo, devo soltar aí no final de semana. Meu vídeo praticamente eu não filmei em primeira pessoa, eu só deixei minha mulher filmando lá e o pessoal pegou a câmera e dividiu. A gente vai ter uma visão mais em terceira pessoa nos vídeos aí. Sou apaixonado aí por esse negócio de acelerar. Então fiquei muito feliz aí de receber seu convite aí, Gui, de participar dessa live com esses monstros aí todos aí.
Oh, mais que bem-vindo. E deixa eu falar, você já fez drag race de carro também, né? Você já fez a arrancada.
Isso.
Nossa, que legal.
Eu faço arrancada de carro, de moto. É a minha primeira, né, assim, um evento como esse, né, a gente já fez coisas, assim, mais simples, né, mas evento como esse é a primeira vez. Agora, de carro, eu tenho um histórico aí meio longo já, tanto arrancada quanto em pista, né, em autódromo e tal. Uhum. Então, já corro há um tempinho aí, então já conheço um pouquinho desse negócio aí.
Cap na cidade tá falando, pergunta do Fusca do Alex.
Tem um Fusca aí que eu uso na arrancada, né? A gente tá preparando ele para ver se consegue bater o recorde de velocidade nesse carro dos motores TSI, né? O recorde mundial de velocidade. Vamos ver se a gente consegue bater.
Que legal! É.
Logo, logo ele tá na rua aí.
Vamos lá, galera. O evento foi sábado passado. Não sei vocês, eu ainda tô curtindo a adrenalina daquele dia. A gente tá muito na vibe. Então dá para dizer, todo mundo curtiu. Vocês curtiram?
Demais. Algo impressionante, assim. Eu não imaginei que fosse ser... Primeiro, eu não imaginei que fosse ter uma repercussão tão grande, né? Para mim, o que mais impressionou é que tem muita gente que gosta disso. Então, embora não tivesse lá 300 motos, né? Eu acho que chegou a quase 100 motos. A gente viu que tinha muita gente que foi lá para assistir porque gosta mesmo. Então, tem um público aí latente aí para esse negócio. Então, a gente tem bastante amigo aí que gosta desse negócio.
É verdade. Eu não curti o evento. Eu continuo curtindo, porque... Olha, os meus vídeos no meu celular, na minha GoPro, dos amigos que postaram, eu acho que eu já cansei não, né? Eu vi tanto que eu acho que eu gastei os vídeos da galera, porque eu até hoje tô assistindo todo dia, eu vejo, não paro. Eu tô na adrenalina do evento ainda.
Eu tô com pena do Júlio, que o Júlio deve estar com isso aí na cabeça, não deve conseguir dormir ainda.
Não, é verdade. Ou o contrário, o Júlio agora, velho, daqui pra diante, todo dia vai ficar pequeno, porque depois daquele evento, o que é que ele vai fazer na vida? Tinha o evento, Mileduque?
Muito, muito. Aproveitando que a gente tá falando do Júlio, eu quero, pelo menos no comecinho dessa live, acho que vai ser a minha palavra de vocês todos. Júlio, parabéns, cara. O que tu conseguiu organizar e fazer num tempo recorde e a mobilização, a vibe do evento. Eu acho que nós quatro aqui a gente... Porra, então assim, quando ele entrou... A gente é aqui de Porto Alegre, a Pavilhão, eu tô aqui representando a minha oficina. A gente rodou 2.600 quilômetros para ir porque a gente entendeu que é algo que veio para ficar. É um empenho de várias oficinas que fez aquilo acontecer. O Júlio, principal, ele é a cabeça-chave de tudo isso. Mas no dia, o que eu pude observar? Tinha motoclube, tinha criança, tinha cachorro, tinha mulher, tinha... O evento funcionou redondinho, foi bacana. O som, o pessoal, tu ia trocar uma ideia. Então, assim, ó, o que o Júlio conseguiu fazer, sem muita pretensão, foi palavras que ele mesmo falou. Ele queria botar os amigos deles para arrancar de moto, que é o que a gente gosta de fazer. Então, assim, isso acaba, cara. Eu vejo de um jeito, assim, a gente, nós como cultura custom, a gente tem tanto potencial, cara, pra tanta coisa boa. Tanto é os canais de YouTube, perfil de Instagram. Cara, olha como a gente se mobiliza, mano. É impossível a gente não se conhecer. Acabei de falar agora, no comecinho aqui do Varda, que eu pedi desculpa pra ele. Pelo dia, não consegui cumprimentar, falar direito. A gente acaba conhecendo pelo nickname. O próprio Harley de Sampa, fui saber que o Harley de Sampa era o Guilherme depois de muito tempo conversando com o Harley de Sampa. Então, assim, a gente movimenta, cara, a cultura, tá? Eu quero puxar a live, a minha participação na live falando sobre isso. Pessoal, vamos fomentar a cultura porque ela tem muito potencial. Não é potencial, não é uma coisa passageira, alguma coisa que foi legal num evento. Mano, ela é um potencial para uma vida, velho. Vida que eu digo é nós movimentar eventos, é nós movimentar perfis, Instagram, canal de YouTube, marca, a gente vê. A nossa amiga, agora, ontem eu tava assistindo um vídeo dela, da Steph, da Dark Rose, que começou comigo. É. Então, assim, o próprio Danilo, cara, eu fui lá conhecer ele quando ele tava começando. Assim, cara, a gente se conhece, mano. A gente se conhece. É um evento grandioso que aconteceu, uma coisa muito legal, todo mundo se conhece, a vibe é bacana, motoclubes junto, pessoas. O Gui passou um tempo comigo no evento lá, até peço desculpa, Gui, porque eu tava meio estranho, porque eu ainda tô muito gripado. Então, quando eu tentava falar alto pra falar contigo, vinha a tosse e eu não queria tossir no teu rosto. Então, eu tava quietão, assim, pra não tentar. Tava mal, mas assim, cara, eu só queria dizer isso. A gente rodou bastante pra chegar lá, pra participar. A gente vai trazer esse evento aqui pro Sul. Já falei isso com o Guilherme, já conversei mais ou menos com o pessoal aqui. A gente fez um grupinho antes de fazer a live. Quero passar isso aqui nessa live aqui também. E eu só quero agradecer ao Júlio. Dar parabéns para todo mundo que participou. Eu não tenho nada de ruim para falar do evento. Achei que superou muitas expectativas. Parabéns para todo mundo que foi, que fez funcionar. O próprio lugar, o pessoal do Race Valley foi super receptivo. Mano, 100%. Quem não foi, perdeu um puto evento. E se preparem que o próximo vai ser bacana. E quem está assistindo, que veio até aqui na live, ajude a fomentar a cena. Porque, cara, daqui para frente não vai ser pouco.
E foi gente de um monte de lugar, né? Vocês aí do Rio Grande do Sul, o Jeff, por exemplo, meu brother de Santa Catarina, eu de Curitiba. Curitiba acho que foi pouca gente, hein? Curitiba tem uma cena forte, custom. Eu acho que faltou muita gente de Curitiba lá.
E deixa eu dar um exemplo. Gente,
pessoal do...
Diga. Me considero de Curitiba honorário.
Não, um exemplo bacana do pessoal que rodou, vamos dar um exemplo prático e que matou a pau no evento. O Fábio Del Camino foi rodando com a moto dele, passou o carro na galera, curtiu, o cara gente boa, humildaço demais e voltou rodando. Então, cara, exatamente. Ele foi a figura pra mim do evento que eu assino embaixo. Fabião, se você assistir essa live, parabéns.
Posso
cara.
Dizer, isso tem que ser muito ressaltado. Como o evento foi vibe boa. Todo mundo estava feliz, todo mundo estava tranquilo, tinha mais de um motoclube lá, não saiu treta, ninguém ganhou e ficou espezinhando quem perdeu, todo mundo estava sorrindo. Júlio, eu não sei o que você colocou na água, mas todo mundo estava feliz.
É, até falando sobre a parte da mídia, o pessoal que a gente conhece pelo Instagram, tipo... O pessoal da Forever Six Wheels, que eu sou fãzão do estilo lifestyle dos caras. Cara, quando eu alinhei minha moto do lado dos caras, eu fui lá e troquei uma ideia de cara, pô, sou fã do trampo de vocês, mano, porque a gente preparou uma moto pra ir, a moto quebrou 2 dias antes. A gente tava sem moto pra ir. Então a gente pegou uma de flat track, a gente tinha aqui uma RTI de antiguinha, pra não perder o vento, pra poder brincar. Então, assim, ó, que nem o Guilherme falou, cara, chegava no final, às vezes tomava 2, 3, 5 motos de distância, mas chegava os dois rindo lá no final, se cumprimentava, batia a mão, vibe. Voltava pra pista de novo. Mano, todo mundo na vibe. Não sei quantas eu levei, quantas me levaram, assim, eu sei que a gente foi, se divertiu, filmei o Guilherme, tirava foto pra um, pra outro, foi... Mano, foi sensacional, foi tudo muito bacana. Parabéns a todo mundo que fez essa vibe acontecer lá.
O pessoal do Forever, além deles terem um estilo de vida, estilo de um lifestyle realmente muito, muito legal, né, cara? Uma curtição, assim, eles, cara, curtem demais também o acelero. O dia que a gente foi fazer lá a filmagem, né, na pista, né, para fazer as cenas do evento e tal, cara, pista livre, é só fazer filmagem, não era para acelerar, não era para fazer nada. Aí vão os caras lá, encostam a pista, alinham, aí pronto, né? Aí não tinha como segurar. Aí começaram a acelerar uma atrás da outra lá. Ou seja, cara, tá na veia, assim. Era um negócio que não era pra acelerar. O cara vai lá, acelera e, assim, meu... os caras curtem, né? Você vê os vídeos deles e tal. Então, assim, é um estilo um pouco diferente das nossas motos, né? Mas, cara, a essência é a mesma, né? Então, assim, moto do cara anda demais, cara. Uma moto leve, acelera, o cara... E todo mundo curte, cara. Você vê? Umas puta imagem, né? Puta... Realmente achei sensacional, cara. Demais.
Mas isso que a gente falou que realmente aconteceu, eu achei sensacional. A gente alinhava, né? Eu acho que eu, você, Guilherme, que a gente, novatos na brincadeira, né?
Nossa, nunca tinha andado de pista na vida.
Com um pouquinho mais de tensão que esses dois caras já mais malacos no negócio, né? Lógico. Chegava lá no final, meu, era só festa, ganhando, perdendo. A gente tava muito feliz, divertindo pra caramba.
Dava pra ver meu sorriso debaixo do capacete.
Exatamente.
E, Pira, nunca tinha andado na vida. Aí eu tava gravando vídeo, né? Porque a gente é blogueiro. Aí eu coloquei a minha moto na pista pra gravar eu andando até a moto e subindo na moto. Me para do lado o Júlio da Gans pra fazer a primeira corrida. Eu não, velho. Tipo, não vou correr a primeira tirada... Com você, né? Com essa moto envenenada até dizer chega. Ele, não, vamos lá, tem que começar logo, a pista tá livre. Ele saiu, mas, tipo, deu vergonha, assim, porque ele já tava na metade da pista e eu ainda tava olhando, cadê esse cara?
Tem uma pergunta do Jeff aqui, que eu achei interessante, né? Ele tá perguntando se tinha só... moto mexida ou tinha moto original. Cara, acho que isso foi o mais legal do evento, é que é o seguinte, às vezes a gente acha que a nossa moto, você mexe na moto, ela vai dar uma carreta na outra moto, vê o cara com a moto original, o cara pula na frente, e como são 201 metros, né, e a pista era uma pista tratada, né, então uma pista que não é o que você vai sair no farol aqui, que sua moto patina e tal, ela tem aderência, a reação das motos são diferentes, então as esportes, por exemplo, são mais leves, elas saem muito rápido. Então, é difícil você pegar, e nos 201 metros você tem que acelerar muito. Então, é a reação da pessoa. Às vezes, a moto original, mais leve, né? O cara tem uma boa reação, ele vira na frente da moto mais preparada. Então, é um negócio que você... Ele pode fazer a diferença com o estilo de pilotagem, uma série de coisas. Então, lá tinha bastante moto original, que fez tempo bom. O Edu, que é do meu motoclube, ele acho que ele... puxou acho que umas 80 vezes, mais ou menos. Ele não parava, ele ficava direto, sem parar. A moto dele é original e fazia tempasso. Então, assim, o cara se divertiu, voltou rodando com a moto, mas foi sensacional.
O meu plano era... Eu tava que nem o Mileduc, o meu plano era ir com a minha 883, que tá mais mexidinha, tem escape, tem remapeamento, tem filtro, mas ela deu problema 2 semanas atrás. Então eu fui com a minha Road Glide. A minha Road Glide tá do jeito que eu peguei da concessionária, assim. Não coloquei uma ponteira. Então tinha tudo quanto era moto. Tinha das com turbo,
só
com
pra...
nitro, e tinha da concessionária. E
só pra pontuar uma coisa que é legal de falar.
Aqui, ó, Varda. Ah, se tem a Lucille, tá tudo certo. Então...
O pessoal já conhece. Tá, o pessoal já conhece o Lucília aqui em Curitiba, né?
É, só que, Gonzales, lá era o real, lá, abriu o farol, era assim, cabia acelerar.
É. Lá era o Abril Farol for real. Mas fala, Mileduque, eu te cortei, desculpa.
Não, não, só para... Talvez o pessoal, a grande maioria, não tem tanto... Como é que eu posso dizer? Não, é, não digo nem conhecimento, é meio que acesso ao lance da pista mesmo. A gente sabe que lá fora isso tem há muito tempo. O pessoal já está disputando corrida, tipo, MotoGP com moto, as baggers lá fora. Então, já, eles já estão bem adiantados nessa parte. Mas só para falar para o público que está assistindo aqui, que de repente está assistindo as imagens, assim como o Varda falou também, acabo, passo o dia todo olhando ali as arrancadas ali. O pessoal que está tendo interesse de querer participar, daqui a pouco ele pensa que a moto dele não dá para colocar na pista, alguma coisa assim. Eu vou só apontar uma coisa que a gente como oficina fica pensando nisso, e é legal vocês saber. Para vocês terem uma noção, tipo a moto de El Camino, tá? Que é uma moto extremamente preparada, com stages, com escape, com remate, coisa. Uhum. O cara conseguia fazer uma diferença de 2 segundos com a moto original. Então, assim, para vocês verem como a diferença da pista, como é tão complicado que a gente briga por 1 segundo, cara, 1 segundo e meio, 2 segundos. Tipo assim, tu pode colocar tua moto vai fazer um tempo bom. Só que esse detalhezinho, chegar ali perto do 7, 7,5, um pouquinho, aí começa a diferenciar uma moto mais, uma preparação mais profissional ou não. Mas uma moto praticamente original, tu vai conseguir rodar 8, vai virar 8, quase 9, e tu vai estar disputando com uma galera, tu ainda vai te divertir, tu vai participar, tu vai fazer tudo como tem que ser aí. Então só pra passar isso pro pessoal que tá assistindo a live aqui, e daqui a pouco fica com medo de não, acha que a moto não vai, ou que vai estragar a moto, muita gente me perguntou isso. Carlos, eu queria botar, mas eu não tenho grana, se estraga um pneu, se estraga... Cara, a tua moto, tu vai usar dela o que tu der de mão, que tu acelerar. Se tu ficar girando pneu, tu vai queimar pneu, se tu ficar queimando embreagem, tu vai queimar embreagem. Dá pra arrancar de boa. O Guilherme fez várias passagens, eu vi que ele não forçou a moto, conseguiu se divertir. A minha moto ficou sem embreagem depois da terceira passagem, eu também comecei fiquei brincando. É, não, mas eu só digo assim, ó, dá pra se divertir.
Você bota toda a pressão...
Comentário do Garage Ren, que é super relevante. Olha, Simões pegou segundo lugar com uma moto de Stage One de flat track. Então, assim, não é só sobre preparação. Às vezes é sobre o...
Você joga toda a pressão pros caras, né, que estão com as motos preparadas, né? Porque a gente com as motos mais originais, a minha não tá bem original, né? Mas um pouco menos preparada, vamos dizer assim. O cara com uma moto muito preparada, a chance dele distracionar na saída é maior. E como são 201 metros só, o cara com uma moto menos preparada pode levar o cara. Então, você fica naquela obrigação, né? Com quanto mais preparada esteja sua moto, você tem mais obrigação de fazer o negócio certo. Senão o cara te leva. O cara com uma moto estágio 1 ou original vai te levar, porque é pouco tempo, né? A reação tem que ser muito rápida. E o cara não busca depois que errou.
Uhum. E a questão da grana também, por exemplo, o próprio Thiagão, né? Que foi bem pra caramba com a Oprah lá, com a outra, que andou demais lá com a moto, ele pegou e colocou um pneu...
Ele tá assistindo a gente, inclusive, então toma cuidado com o que você vai falar. Beijo, Thiagão. Beijo no coração.
Ele colocou um pneu usado, assim, bem gasto já, para arrancar, porque ele sabia que a pista tinha aderência, né? E para não gastar o pneu dele, ele colocou um outro pneu. Eu ia até fazer na minha moto também, aí no fim minha moto ficou muito em cima, eu também não fiz, ou seja... Vai lá, coloca um pneu usado lá, que você pega, às vezes, de graça até, o cara vai jogar fora, você pega o pneu, corre, volta e põe o pneu novo de novo. Então, assim, você tem alternativas, né, para isso, né? Então, você vai entendendo como funciona, né? E você não necessariamente precisa ser o campeão da categoria, ou sei lá, mas a diversão, né, que não, você tem para correr, com a sua máquina é o que faz a diferença, né?
Uhum. Teve uma menina que estava lá e não participou do Drag Race, estava conversando com ela não participou porque ela pensou, depois eu vou ter que pagar tudo de novo, vou ter que trocar pneu, vou estragar minha moto. Estragar não foi o verbo, mas sei lá se tem criança assistindo a gente. Então, vou estragar minha moto. Eu falei, olha... Sei lá, a inscrição era R$200, eu entrei e tô curtindo a pista. Gente, eu já fui em tanta balada que eu gastei R$200 e eu não me diverti tanto.
Boa, não, é ótima
e
comparação.
E lá você se divertiu o dia inteiro, né? O dia inteiro.
Sim, o dia inteiro. E, velho, nossa, como eu me diverti. Assim.
É absurdo.
E eu acho que isso vale legal, é legal de falar, tipo assim, pro pessoal que tá com essa curiosidade, entra como todo mundo acho que entrou, pela diversão. Tu vai entrar na pista, tu vai fazer uma passagem, tu vai te sentir mais à vontade, a segunda é melhor, a terceira é melhor. A gente que já corre há um tempinho, a gente não consegue fazer a passagem igual. Tu nunca consegue arrancar ao mesmo tempo, fazer o mesmo... Sempre é diferente. Então imagina uma pessoa que nunca esteve lá. Então vai pra se divertir, cuida da tua moto como tu pode cuidar, de repente vai com o mesmo pneu, tipo assim, mano, fez duas, três passagens, aí se tu tomou gosto pela coisa, foi mordido pelo mosquitinho lá do Drag Race, aí tu vai querer investir num kit, tu vai começar a preparar uma moto, aí vira uma outra brincadeira, mas pra se divertir, todo mundo pode fazer, tu pode botar a tua moto e brincar, e se tu gostar, porque é uma coisa que realmente vai te levar um tempo, vai levar uma grana, vai ter, tem uma série de coisinhas, se tu for picado lá, for gostada do negócio, aí é contigo, mas eu acho que todo mundo pode participar, todo mundo pode brincar.
Eu não sei, Guilherme, se a gente... Acho que seria legal explicar pro pessoal como é que funciona ali, né? Porque, é assim, a gente... A linha... Vocês me corrijam, os mais profissionais aí, se eu estiver errado. A gente alinha, né, é dado a largada lá, e no, quando a gente termina a corrida, a gente recebe um papelzinho, né? E nesse papelzinho, a gente tem escrito lá o nosso tempo de reação, quando acende o verde, o tempo que a gente leva para largar, porque tem um sensor no chão lá, né? E daí os primeiros 60 pés, né? Que ele dá uma primeira parcial. A segunda parcial é 100 metros. E por fim, os 201 metros. Então, eu considerava o meu vamos dizer, inimigo, meu, que eu tinha que bater, era eu mesmo. Na próxima, eu tinha que melhorar todos aqueles meus números lá. Então, o cara que estava do meu lado era um parceiro que estava fazendo a mesma coisa. Né? É. E eu tinha que melhorar o papelzinho.
A mesma coisa, eu ganhei de mim mesmo.
Exatamente. E cada é impressionante.
Vez que eu corri, eu fiz melhor.
Impressionante como a gente foi evoluindo durante o dia e melhorando esses números. É muito legal isso, a gente botar a gente como rival mesmo. Né?
Mas, gente, calma. Ok, todo mundo amou o evento foi lindo, foi muito bacana, a gente se divertiu um horror. Mas vamos lá. Essa não é uma live patrocinada, isso não é público.
Ele quer falar mal e tá arrumando um jeito de falar mal.
Tá. A gente observou que tem coisas que precisam ser melhoradas no evento.
Com certeza.
É importante dizer... Foi a primeira edição do evento. Foi um ótimo evento. Todo mundo saiu sorrindo. Então vamos aqui fazer as nossas críticas construtivas para que as próximas edições do evento sejam melhores que as primeiras. Para ninguém ficar inibido achando que não pode falar mal, eu vou falar a primeira. Pode me chamar de gordo, mas eu fiquei pau da cara com a comida. Porque assim, quando a gente vai num evento de moto, principalmente um evento só de Harley, a gente está esperando um que tenha food trucks,
coxinha.
Uma food truck presença, assim, tipo...
Brigadeirinho.
Cafezinho, brigadeirinho.
Né, isso aí. Brigadeirinho, opção vegana, uns negócios assim, é que você não fique 20 minutos na fila, que você tenha diferentes opções. Não, e tem aqueles food trucks, tipo Holy Pasta, que estão em todos os eventos, assim, que você está esperando. E lá, tinha, tipo, só os do próprio Race Valley, que, assim, não tá comida, dando conta.
Comida vegana é importante. A minha mulher, ela curte. Ela até comentou ali, ó, comida veg. Ela tá na live.
Assim, eu também sou. Então, tinha um pastel de queijo, mas, assim...
mas eu acho que tudo isso... É porque, lógico, a gente acreditava num baita evento, mas acho que até o próprio Júlio não acreditava que ia explodir tanto. Eu acho que
não,
aí...
tem todas as explicações. Até 15 dias antes do evento, nem sabia que ia ter plateia, que ia ter público não.
Exatamente.
Não, então, é compreensível que eles não imaginassem que ia ter tanta gente e que, portanto, ia formar tanta fila. Mas a real é que, ó, o Paulo Willer está falando aqui que precisa ter chocolate. Então, eu nem vou tão longe, porque chocolate em São Paulo é muito difícil de conseguir. Mas eu queria um macarrãozinho, uma pizzazinha.
Ele tem que causar vergonha na live.
Ah, velho, desculpa. Tem que ter comida, é um evento de dia inteiro, velho. E de novo, não teve um momento que tivesse sem fila. O único momento que eu e o Mileduc conversamos mais a fundo foi porque a gente estava na fila do pastel.
Na fila do pastel.
Eu não parei, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fiquei em cima da... Quando eu não tava na moto, eu tava olhando a moto dos outros. Então eu não parei nem pra comer. Quando eu fui comer, já tava escurecendo. Eu peguei um açaí lá que eu descobri, que até o Jeff me mostrou lá. E daí eu fui lá, tava vazio, por sorte. Mas também já era final do dia. Mas eu não parei nem pra comer.
Eu acho que... Eu conversei lá com o pessoal, tanto da cozinha quanto da organização, né? E na verdade é o seguinte... Além do volume, a quantidade de pessoas que o evento teve, né? O pessoal de moto, eles não têm estrutura, né? O cara vai com uma moto, o cara não leva um...
Sim, leva uma mochilinha na costa.
Um cooler, leva... exatamente. Então, o cara não consegue levar nada para comer lá e tal. Então, ele é obrigado a consumir. Então, a proporção de consumo das pessoas que estavam lá era muito maior do que os eventos convencionais. Então, eu acho que mesmo...
A pessoa leva cooler, leva churrasqueira, isso, leva sanduíche, leva farofa.
Exatamente. Então isso, esse acho que já é um parâmetro, né, para os próximos eventos, né, para saber que um evento de moto como esse, a estrutura tem que ser, tem que ter uma dimensão um pouquinho diferente, né. Isso não tem a ver com o Júlio, mas com o pessoal que organiza lá, né, que eu não sei exatamente como funciona esse processo aí, mas assim, o pessoal consome mais, né. Embora, assim, os motoclubes, a gente lá, meu motoclube, os que estavam junto com a gente lá, todo mundo levou... Estava autorizado levar churrasqueira, levar bebida, levar uma série de coisas, mas não era todo mundo que consumia, né? Mas quem estava convidado, ali era fechado, né? Mas quem estava de fora, aí nós vimos que teve problema, né? Então, assim, é justamente por isso. Porque eu acho que proporcionalmente consumia muito mais do que nos eventos convencionais.
Mas ok, a comida foi inevitavelmente uma questão que apareceu, assim. Eu não fui o único a reclamar, teve muito taurino lá que também olhou e falou, não... precisa ser trabalhado. Mas que outras questões que a gente olhou e falou, para a segunda edição isso tem que estar melhor?
Eu acho que sim, na entrada teve um pouco de confusão também, porque só tinha uma barraquinha lá e uma senhora passando a senha para a gente, né, que ia pilotar, e as pessoas que iam comprar o ingresso. Então, isso tumultuou um pouquinho na entrada lá. Talvez pudesse organizar isso melhor também, para agilizar, né, a chegada...
Era uma boa entrada, teve fila mesmo, e se tivesse, sei lá, duas pessoas, uma para os corredores, uma para quem veio para assistir. Já.
Talvez organizasse um pouco melhor. No final fluiu, né? Mas no começo ali deu uma embolada no meio
de campo.
Deu
uma truncada. Posso dizer uma outra coisa que comentaram comigo? A gente que estava correndo não sentiu tanta falta, mas quem estava assistindo... percebeu que podia ter, não teve, e se na próxima edição tiver muito bom, um mestre de cerimônia.
Isso a gente também
lá na seria... para dizer, tá correndo fulano contra ciclano, fulano está na moto tal que tem não sei o quê, ciclano está na moto tal que tem não sei o quê. Porque assim, para quem estava na plateia, para quem estava assistindo, foram 3 horas vendo motos correr. Você não sabia quem era quem, você não sabia qual moto tinha nitro, você não sabia qual moto estava de qual jeito. Então, assim, isso tira um pouco do saborzinho da corrida.
Sim, sim.
Assim, não vou falar da gente, que a gente é tudo motoblogger pequeno, a gente é raia miúda. Mas tinha uma galera importante lá, tinha a turma do Forever Six Wheels, tinha gente que, assim...
Sim.
O que aqui é importantão, né? Que o
Harley de Sampa. Diz que Harley de Sampa tava lá também.
Tava lá também,
Mas tinha uma galera que, tipo, seria legal. As pessoas iam torcer se soubessem, ó, tá correndo o Mileduc. Então, faltou uma pessoa lá na pista
para servir
de mestre de cerimônia, para falar quem está correndo, em qual moto. Porque para quem está assistindo é só uma pessoa com capacete. Então,
ter
um apresentador...
Eu acho que era uma
diferença.
Eu acho
não só apresentador, como agitador. Eu acho que tem que uma pessoa agitando lá, fazendo bagunça.
Fosse um pouco cheerleader também.
Exatamente.
E aí, galera, vai ser a próxima. E até para avisar, tipo, já não é a primeira corrida, já é a quarta de final, já é a semifinal. Tu aumenta a adrenalina, né?
Eu acho que ia dar um brilho extra, né? Com certeza.
Fala, Miledor.
Cara, eu vou pontuar uma parte também interessante. Quando a gente voltou já na van, todo mundo empolgadão com o evento, a gente já começou a bolar alguma coisa. Tá? Então, o que eu quero, nós quatro aqui, a gente tem que entender que é tudo muito novo. A gente estava discutindo o primeiro evento que aconteceu, realmente teve essas coisas todas para arrumar.
Sem dúvida.
E eu acho que a gente que já participa de eventos de arrancão, como o brother aqui participa, eu também participo de evento de pista e coisa, é muito mais divertido para quem participa da corrida. A pessoa que vai assistir, se tu não faz um evento voltado para o público, não fica bacana. Então, a gente estava conversando na van, voltando para cá. Quando a gente for fazer nosso evento da pavilhão aqui, a gente vai bolar alguma coisa assim. Não vai ser só de Harley Davidson. Todo mundo quer saber quanto a sua Shadow chega, quanto é uma Dragstar contra uma Shadow. A gente até falou no grupo um pouco sobre isso. Então, assim, o que, que a gente vai tentar? A gente vai bolar, como é tudo muito novo, até peço ajuda para todo mundo, vamos todo mundo trocar ideia de novo, falando da cena no geral. Vamos montar um evento. Vamos trocando ideia, fazendo lives, conversando, formando grupos, cada um com uma ideia. A gente daqui a pouco acaba pulindo uma coisa que é interessante para os dois públicos. Eu, quando eu piloto, vocês pilotaram, você sabe, tu fica focado na tua moto, tu fica focado na pista. A pessoa que está te acompanhando, ela não vai curtir do mesmo jeito. Então, assim, é legal ter um mestre de cerimônia, é legal alguém apresentando a moto pra ti, tem muita gente que gosta da moto, mas não sabe o que é um kit 1, o que é um remap, o que é um filtro dimensionado, o que é um escape, o que é uma ponteira. Então, de repente, a gente bolar alguma coisa, o pessoal de oficina, com o pessoal de mídia, explicando a sua moto, eu me disponho a explicar o que tem na minha moto, a gente faz uma livezinha. Cara, voltando ao que eu comecei a live, tem tanto potencial para um evento desse, cara, que a gente nem tá mensurando direito. Então, assim, quando vier aqui pro Sul, que a gente já tá bolando, talvez para o próximo ano já, eu quero trazer para cá, a gente vai fazer um evento dessa mesma proporção. O Velopark é uma puta estrutura aqui. A gente tá, aqui da Pavilhão, a gente tá se dispondo a correr atrás de tudo, a organizar tudo, e eu quero que isso aconteça para todo mundo. O Paulo Willers aqui comentando, é um cara que já foi pra pista com a gente. A Raquel, que é a esposa dele, já arrancou também. Tem amigos meus que tem Shadow aqui, que tem Dragstar, que as motos são preparadas, são bonitas, que dá para botar na pista, sim. E eu quero todo mundo correndo junto. Porque eu acho que a vibe do evento é o que a gente acabou de falar ali, é chegar lá no final, a gente se olhar um pro outro, assim, empolgadaço, não interessa quem ganhou, como é que foi o lance, mas curtir. Uhum. E dentro desse evento, a gente vai separar a parte de oficinas. É óbvio que eu vou querer bater mais. O El Camino, se ele vier, ele vai querer disputar. A gente organiza um jeito de que tenha essa parte mais profissional e essa parte mais tranquila, mais do evento. Então, de novo, vamos todo mundo trocando ideia, vamos conversando, vamos... Essa live foi super importante, parabéns, Guilherme, por organizar essa live, porque a gente está expondo aqui, todo mundo foi no evento. O Júlio não é um cara de mídia, né? Então é um cara que daqui a pouco ele vai assistir a live, vai entender, várias pessoas vão consumir isso, a gente vai conseguir polir isso. E, de novo, eu vou ficar batendo essa tecla, vamos levantar a cena, vamos fazer todo mundo rodar, não interessa a marca da moto, a gente acaba... direcionando para a Harley Davidson, porque a Harley Davidson, a gente até fez live sobre isso, né, Guilherme? Elas são... ela dá aula de merchandise e a Harley Davidson dá aula de marca. Então, assim, mano, ela acaba puxando, sabe? Se a Royal fizesse, se a Honda fizesse, a gente ia igual, mano. Se amanhã tiver um evento da Royal de arrancada, eu vou querer participar, mano. Só que não existe, eles não se propõem a fazer. Então, o pessoal acaba criticando a Harley. Pô, a Harley é isso, a Harley é aquilo. Cara, se a Triumph fizer, a gente vai. Se a BMW fizer, a gente vai. Então é isso, mano. Vamos todo mundo só organizar.
Eu acho que tem um ponto aí importante que direcionou muito para a Harley. É que, assim, a preparação hoje da moto custom, ela é muito voltada à Harley. Que é onde tem mais ferramenta, tem mais estrutura, você tem mais peças. Então, assim,
e onde tem um culto, né? O harleiro tem... é um tipo muito específico de motoqueiro.
Então assim... eu acho que direcionou para a Harley por uma série de fatores. Mas a gente viu, né, já vem comentando há muito tempo, e a gente viu que isso pode se estender para todas as motos e deve estender. Né? Eu mesmo tenho interesse em ver lá acelerando uma Shadow contra uma Drag. Eu quero ver como funciona.
É muito bacana.
Andar junto, se não anda. Então, cara, e qualquer moto, cara, eu acho que tem que acelerar. As Indians,
eu vou dizer que eu quero ver uma Indian contra uma Harley.
Eu quero também.
O
Varda tocou a Indian Scout do Copini e falou, cara, é um monstro essa moto. Então, cara, não faz sentido a gente não acelerar com uma Harley, cara, entendeu? Então, assim, eu acho que faz todo sentido, né, a gente propor, né, e a gente divide por tempo, faz uma tomada de manhã, sei lá, igual foi feito lá um treino livre, e vai fazendo os tempos e depois divide por tempo, de 8 a 9 segundos é uma classificação, de acima de 9 aí vão outras motos, entre 7 e 8 outras motos, e assim vai separando, igual o carro é assim, né? De carro é por tempo, o carro vai se classificando e vai, então assim...
Vai chaveando para o mesmo tempo.
Exatamente, então assim, vai... Acho que a gente tem que pegar um pouco a experiência da galera de carro, né? Como eles já apanharam pra caramba, tem eventos... Você vê o Armagedon, né? Esse evento que teve agora esses dias aí. Cara, um evento é um monstro evento de arrancada de carro. Então, assim, os caras já têm estrutura, já estão fazendo isso há um monte de tempo e tal. E eu sei que moto é um pouco diferente, mas acho que a gente pode aproveitar o que eles fizeram já, né? O aprendizado deles para trazer para nossa realidade e ampliar o público, né? Que eu acho que é bem interessante. Tinha um monte de gente lá com Mirage, não sei o quê, que adorou o evento.
Então, é verdade.
A Mirage é a 250 que mais anda? Dizem que é, vamos ver se é mesmo, né?
Posso dizer, eu gosto muito dessa ideia de divisão por tempo, ao invés de divisão por classe, Assim, de novo, esse foi o primeiro evento. A gente tem que dar todos os descontos possíveis. O Júlio não sabia quantas motos iam se inscrever. É, ele tinha que ter umas categorias que fossem guarda-chuvas muito grandes.
Sim.
Organizar da maneira mais simples possível.
É, o primeiro, né?
Mas para edições futuras, talvez não seja o melhor critério. É, gosto da ideia de dividir por tempo. Também acho que seria bacana que o evento tivesse, nem que fosse uma categoria, assim, tipo Harley. É, uhum. E colocar todas as motos que não são Harley para competir entre si. Uhum. Então, e aí você coloca todas as outras motos custom. Eu acho que é um pouco elitista a gente fazer um evento só de Harley. Assim, e deixar de fora Dragstar, Vulcan, Shadow. Então, seria legal pensar num evento que não fosse exclusivo para Harley, principalmente porque, desculpa, a Harley Davidson não está patrocinando esse evento. Assim,
Essa, duas situações que me questionaram em grupos de WhatsApp. Uma foi a questão de somente Harley. Isso muita gente me falou. Né? Então, eu acho que realmente tem que abrir, sim. Eu acho que, lógico, como a gente já falou aqui, as Harleys têm mais o costume de se preparar, né? E outra questão que me perguntaram foi assim, poxa, mas daí tem lá, por exemplo, a moto do cara com 1000 preparações e tá correndo com uma stock. Não é justo. Não sei se não é justo, mas porque a gente, como o Mileduc falou, a diferença do, por exemplo, do Fábio pra mim, não foi grande, cara. Lógico, né? Pra tempo ali, pra pensar, foi. Mas em segundos foi, porra, sei lá, um segundo de
dois,
diferença.
Dois, três segundos.
Ele fez, acho que 7. Ele fez 7.1, eu fiz 8.1.
Segundo
um
lugar, tem um Stage 1. Stage 1 eu também tenho na minha Sportster, sabe? Não é um negócio que você diga, meu Deus, fez toda a diferença, uma moto super preparada. Não é uma moto com nitro, não é uma moto com turbo, é uma moto que Stage 1.
Então é tudo isso.
Eu acho até assim,
acertos, né?
Eu acho que seria interessante, até já vou deixar aqui fazer isso ao vivo, mas depois a gente pode trocar uma ideia. Vamos montar uma força de pensamento, vamos junto ver quem quer participar, a gente cria um grupo no WhatsApp, a gente inventa um jeito de começar a criar alguma coisa. E aí o que, que eu acho que é interessante fazer? Isso, bom. O que, que eu acho interessante fazer? Esses 200 metros, tá? Por uma moto preparada, é uma coisa que é bacana de fazer. Por uma moto estoque, 200 metros, não consegue desenvolver ela como teria que ser. Daqui a pouco a gente bola um esquema de aumentar esses 200 metros, bota um pouquinho mais, de repente 400 metros, 350, como não vai ser uma coisa profissional, não vai, a gente não, tipo, eu quero fazer uma coisa, o meu foco é diversão, eu quero que o pessoal que vá pro evento se divirta como a gente se diverte quando a gente arranca. Então, assim, eu acho que esse é o papel principal, nem que a gente divida, faça ali a corrida dos 200 metros, que é uma coisa mais profissional, com as equipes, com oficina, e faz uma outra parte amadora ou a iniciante um pouco mais comprida, para o cara poder não judiar tanto da moto, para poder ter um tempo melhor de frenagem, alguma coisa. Então, assim, ó, o que eu quero dizer? A gente tem muita carta em branco, é um leque aberto, a gente consegue criar coisas, porque não existe, não tem regra, né? De novo, as oficinas que organizaram esse evento, elas são especializadas em Harley. Então, assim, a gente deve muito a atitude do Júlio, tudo por eles. E eles, sim, mano, eles são especializados naquilo. É uma forma deles apresentarem o serviço deles, o trabalho deles, e estão extremamente corretos, entendeu? Por isso que nós, aqui como pavilhão, eu acabo sempre optando por essa lance de diversão e misturar as motos. Mas, de novo, como é uma carta em branco, e de novo, a gente pode juntar tudo, pode ter esse evento específico da Harley dentro de um evento de arrancada aberto, então assim, maior. Tá em branco, mano. Maior, sem proporção.
Posso dizer outra coisa que eu acho que é essencial para as edições futuras do evento? Que ele seja de 2 dias. Que ele seja sábado e domingo. Porque assim, não sei se vocês perceberam, mas a parte mais legal do evento, que era ver qual é a Harley mais rápida do Brasil, e esse era o slogan do evento, assim, vamos descobrir qual é a moto mais rápida, a Harley mais rápida do Brasil, aconteceu, tipo, depois das 6 da tarde.
Eu já nem tava lá mais.
Então, vai ter ser rápido. Um monte de gente já não tava mais lá. Eu fui embora, já tinha começado, mas ainda não tinha terminado. Tava rolando um Força Livre. E assim, eu fui até o estacionamento das motos e o estacionamento já tava pela metade, assim. Metade do público já tinha ido embora. E o evento ainda não tinha terminado, ele tava começando. Então, assim, moral da história, quem ficou até o final para ver quem era o grande campeão foi, sei lá, 20%, 30% do público. Tinha que organizar melhor essa programação, E eu acho que a única maneira de fazer isso é expandindo para 2 dias, para não ficar uma situação dessa, do olha, só vai pegar o filé mignon, só vai assistir qual é a moto mais, a Harley mais rápida do Brasil, quem ficar até muito depois de escurecer, numa noite de inverno, no Tremembé, sábado à noite.
Assim. Nos eventos de carro, né, para segurar o público, normalmente após o encerramento da arrancada, do Track and Day, tem um evento, uma festa. Então, tem uma balada, tem um negócio que atrai as pessoas. Então, todo mundo fica. Né? Porque até o fato de ficar, de ter 2 dias, isso também não garante que o pessoal vai ficar, porque o cara tem que dormir no hotel, ou tem que ter uma estrutura lá, já começa a ficar mais caro, né?
Se fosse então, ficar num hotel ali do lado, se fosse para ficar num hotel em Taubaté, eu teria ficado até 8 horas. Mas a questão é que eu tinha que enfrentar 2 horas de viagem de volta para São Paulo.
Assim. Tem algumas coisas que segurem as pessoas, acho que é uma boa.
Não, e eu acho essa ideia muito boa, porque, desculpa, se tivesse uma balada depois do evento, eu teria alugado teria pegado um quarto de hotel e teria ficado do sábado para o domingo por ali. Porque, assim, eu perco uma corrida de moto, mas eu não perco a balada.
Tudo bem que o cenário atual não permitiria, né, uma balada e tudo mais, mas eu acho que é de se pensar, né? Assim, né?
Na verdade, cara, isso é um lance de estrutura. É isso aí, esse lance de estruturar, cara, o evento e fazer. É muito mais que só o próprio autódromo. O cartão tem que ver rede de hotel na volta, tem que já mensurar quantas pessoas vão. Como, cara, é uma estrutura. Agora vocês estão falando que de 2 dias e tudo para ficar pro final e reter o público. Eu tenho certeza, cara, que a gente vai acabar mais para frente discutindo um jeito de conseguir fazer todo mundo correr e se divertir do que reter o pessoal, porque vai vir gente, cara. A gente sabe como é que eu posso dizer, como falta evento de moto diferente. O que acontece que chega para mim também, provavelmente chega para vocês. Quem de vocês já foi num evento de moto, foi em todos, é todos iguais. Tu vai, a mesma bandinha tocando, é a mesma música, é as mesmas motos. Vira um saco evento de moto, o evento de padrão, vamos dizer assim. Agora, como tá aparecendo esse lance novo, cara, e a estrutura e o formato dele é diferente, te coloca fazendo parte do evento, tô arrancando de moto, eu acho que a preocupação maior vai ser um jeito de nós conseguir acolher todo mundo, conseguir fazer o troço funcionar, do que reter o público. Daqui a pouco a gente, que nem eu falei, vamos ter que fazer uma estrutura, falar com prefeitura, falar com rede de hotel, cara, é uma coisa grande demais. Então, assim, eu tenho certeza que o próximo evento que o...
Já entrou no calendário da cidade.
Eu acho que tem que ter eventos regionais, então tem que fazer o Área 011, o Área 51, regionalizar um pouco, né? E alguns eventos consolidando todas as áreas. Então, vai ter uma parte do campeonato que vai ser, sei lá, São Paulo, uma parte que vai ser no Sul, e vai ter pré-classificação no Sul, pré-classificação em São Paulo, alguma coisa assim, até para as pessoas já saberem, né? Como a moto dela tá, como a pessoa tá, ou seja... Aos poucos vai ajustando isso, né?
Não, eu concordo muito, porque, tipo assim, como é que eu vejo? O que pode acontecer? Vamos dividir por áreas. O nosso, de novo, a gente nunca pode esquecer que a gente está trabalhando com um público específico. Eu sempre me penso com a cabeça do cara que gosta de moto custom. Ele vai se preocupar com o rolê, ele vai querer... Vamos supor o Guilherme, tá? O Guilherme vai vir para o evento aqui no Sul. Ele vai passar ali em Balneário Camboriú para dar um abraço na Stephanie, ele vai vir para algum outro lugar, ele vai querer comer um restaurante, existe. A nossa vibe é diferente. Tipo assim, ó, eu tô pensando num evento não pro cara vir pra correr. É um evento, é um final de semana que vai ter um evento em Porto Alegre, onde vai ter um monte de. Vai estar o Varda do canal lá do YouTube, vai estar o Guilherme do Rádio Samba. Eu quero que isso vire um evento nosso, cara. Porque, de novo, a cena se conhece e a gente é muito. E falta esse tipo de evento pra gente. Então a gente formatando alguma coisa nesse estilo, eu acho que vai ser muito bacana. A gente vai bolar alguma coisa que seja uma coisa de mídia, que todo mundo se conheça, que o foco principal seja a diversão. Acho que isso aí é mais bacana de
gente, tentar. Vocês me permitem fazer uma parte? Eu estou correndo os comentários aqui e a mulherada está falando que falta mulher nesse evento. E eu acho que é importante a gente dizer, sim, falta. Então, mulheres, esperamos vocês rasgando essa pista com a gente no ano que vem. Nessa edição de sábado agora, a gente só tinha 2 mulheres. Tinha acho que
oficialmente
Prado,
uma, né?
Mariana Oliveira, tinha duas. Tinha a Edna e tinha a Ela Que Viaja, que estava numa Fat Bob, se não me engano. Assim, eram, sei lá, duas em 80. Isso é muito pouco, assim. Então, todas vocês, mulheres que pilotam, sintam-se muito bem-vindas. Assim, a gente quer uma presença maior do motociclismo feminino, por favor.
É, a Duda vai correr na próxima.
Não é um negócio mágico que exige cromossomo Y. É para todos. Então...
A Duda vai correr na próxima. A Alessandra vai comigo na garupa, que ela não pilota ainda. E lá tinha, como você falou, acho que só, oficialmente tinha só a Edna correndo, né?
Eu acho que não,
numerada, acho que numerada, sim.
Realmente não sei.
E mas se for olhar...
Sendo uma ou duas, é pouco.
É pouco.
E se for olhar, como eu acabei falando, a cena, se for olhar, o Guilherme acompanha isso bem mais tempo que eu, vocês sabem como... Pega um Instagram mesmo, por si só. Cara, olha quantas mulheres que estão começando a pilotar moto. Olha como o cara fez assim, ó, bum! Eu sei porque eu tenho em contato direto com o público aqui na oficina, o que chega de mulher pilotando moto aqui na oficina, mano, todo dia chega. Então, assim, ó, é um cenário em ascensão para elas também. A gente quer que elas estejam juntas, até teve alguns comentários lá quando a gente acabou postando uma coisa, se foi separado ou não, e o Júlio falou, cara, foi aberto para todo mundo, simplesmente elas não vieram. Então a gente sabe que existe é um receio, existe um monte de coisa, pela própria corrida em si, por tudo em si, mas eu quero deixar dito aqui para todas as mulheres que estão assistindo, cara, vocês são fundamentais no cenário que hoje existe na cena custom, vocês são parte disso, muito importante, motoclube, com lifestyle, com qualquer coisa que seja. Então, a gente já está aqui ao vivo falando e bolando o próximo evento. Vocês estão super convidadas e apareçam, compareçam, que é só vocês que conseguem mudar isso. Vocês estando no evento, vocês fazem acontecer. Por mais que a gente convida e peça e dê estrutura, vocês têm que aparecer, têm que chegar para poder funcionar.
E quem tiver um problema com vocês, tem um problema com a gente.
Só vou deixar a Duda correr com uma cilindrada mais baixa, que eu... Tomar o couro da Duda lá na frente dessa galera vai ficar
chato. Pô, a gente tem o Elas Pilotam, né? É um baita movimento. Pô, vamos lá, cadê a mulherada aí? Se tivermos só uma. Agora no próximo, com certeza, elas vão em peso.
Agora, gente, caminhando já para o final da live. Última pergunta. Vocês acham que o evento do sábado agora foi o marco zero de algo muito maior? Está nascendo uma cena de drag race, que nem 4 anos atrás nasceu uma cena de flat track. Vocês acham que vai ter gente customizando a moto para o drag race? Vocês acham que vai ter evento no Mato Grosso do Sul, vai ter evento em Porto Alegre, vai ter gente reservando pista mesmo fora de campeonato para curtir com a galera? Ou não? Foi um caso isolado? O que é que
vocês acham? Eu acho que já está acontecendo isso.
Eu acho que já está acontecendo. Eu acho assim, o Júlio, na verdade, a gente, como vai à oficina dele, a gente já conversava sobre isso, né? E a gente até pensou em juntar uma galera para começar a fazer. E aí sempre ficava enrolando. E o Júlio chegou uma hora e falou, cara, daqui que eu faço. E, cara, foi o desbravador desse negócio. E a gente achou no começo, né, que fosse ser relativamente reduzido, aí veio pandemia, essas coisas, né? Sim, o Julião no final teve a coragem de montar um negócio que ficou, poderia ter sido uma catástrofe, né? Porque, cara, imaginou se desse tudo errado com 1.000 pessoas lá dentro, né? Então, assim, cara, precisou, além da vontade, né, a coragem também do cara fazer um negócio, assim, no final de uma pandemia, aí também, espero, né, que esteja no final realmente, e assim, juntou uma galera E é um negócio que eu tenho certeza, mostrou aí que, assim, eu ouvindo depois, né, as pessoas falando, até pessoa bem chegada a minha, perguntando, cara, o que poderia fazer para melhorar um pouquinho a moto, não sei o quê. Então, assim, isso aí não vai ter fim, cara. Depois que o cara foi lá, acelerou, acabou. Ele nunca mais vai sair desse negócio. Nunca. Acabou.
É, eu acho que é isso aí mesmo. E, assim, não tá aparecendo agora. Até para esse evento, a gente viu pessoas preparando suas motos. Eu não sei se ele está aqui assistindo agora, mas eu vi que ele tinha entrado e me mandou um salve aqui, o Wellington. Ele é aqui de uma cidade aqui do lado de Curitiba. Ele estava preparando a moto dele. Ele ia numa estradinha próxima aqui de Campo Largo para acelerar. Infelizmente, ele pegou Covid 15 dias antes do evento, se não me engano. E ele não pôde participar. Então, ele não foi. Ele comprou um escapamento, um 2-in-1 para botar na moto dele, para melhorar a moto por aí. Então, ele estava investindo na moto dele pro evento. Olha, ele tá aí, acabou de responder.
É, vou falar aqui. Que tá aí.
Então, tá acontecendo, né? Se no primeiro já teve isso, eu também mexi na minha moto um pouco antes, não sabia do evento ainda, mas coincidiu. Então, eu acho que o futuro é muito promissor aí nesse tipo de evento, na cena, né? Nessa cena que vai bombar, sim.
Eu vou dar um exemplo, né, só. O Paulo Willers, ele foi com o pessoal do pavilhão aí, puxar com o pessoal do pavilhão aí. Na hora que eles terminaram, ele mandou mensagem para mim, o cara tava endoidecido. Então, assim, ele falou, cara, é animal, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, eles foram acelerar, testar a moto, lá não foi nenhum campeonato, não foi nada. Foi acelerar a moto e o cara ficou doido. Quer dizer, não tem quem não fique louco com um negócio desse, entendeu? Então, assim, vai expandir, vai um, aí vai contar, vai convidar outro, vai outro, assim. Esse negócio vai ser multiplicado, ele vai aumentar em PG, eu acredito.
Eu vou dar um parecer mecanicamente. O Guilherme falou sobre flat track e sobre drag race. A gente tem as duas motos. O que que eu vou dizer com certeza que drag race vai ser muito maior que flat track? Por quê? Tu precisa preparar uma moto para flat track. Tu não consegue colocar uma moto sem pneu numa pista de terra. Tu pode pegar tua moto da garagem no sábado de manhã, fazer corrida de arrancada, voltar e trabalhar com ela. Então, assim, tu não precisa fazer nada. Tu pode botar esse capa, pode fazer o que quiser, mas tu pode andar com ela original de fato, como o Guilherme fez, se divertiu o dia inteiro, brincou com todo mundo, usou a moto dele. Então, assim, ó, o que eu quero deixar dito para todo mundo que tá assistindo a live? A tua moto pode ir pra pista, sim. Tu vai te divertir o dia inteiro, tu vai brincar o dia inteiro, não vai ter custo nenhum a mais com a tua moto. Ao contrário de flat track, tu precisa ter um lugar pra treinar, tu precisa preparar a moto, tu precisa usar uma indumentária diferente. Então, assim, com certeza, cara, eu acredito que o drag race ele vai ser bem mais forte que o flat track, são coisas diferentes. E por que não bolar um final de semana com os dois eventos no mesmo lugar? É que eu penso muito grande, cara, eu penso muito doido, assim. Mas, assim, ó, existe uma separação, mas, cara, é que, assim, ó, eu me empolgo tanto quando eu vejo a cena acontecendo, né? Porque a gente que trabalha anos com isso, cara, eu trabalho há anos com isso. Eu vivo isso, meu dia é 24 horas em roda de moto. Então, quando eu vejo a oportunidade de poder botar os meus clientes, os meus amigos junto comigo, cara, dividindo uma pista, curtindo, fazendo o que o Paulo Willers fez, tem um videozinho no meu canal, lá no YouTube, que o Paulo Willers dá uma arrancada no final e tá gritando, é do caralho! Eu quero que todos vocês façam isso. Quero que você chegue no final da reta e grita que é do caralho. Então, assim, ó, é isso que eu quero que aconteça. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu me empolgo demais, cara. Então, deixo o título pra todo mundo. Tu vai conseguir rodar com a tua moto, com certeza, tu vai te divertir o dia inteiro, não é tão caro, tu não tem... vai ter o teu valor da inscrição, tu vai curtir um lugar bacana. Sim. Então, assim, com certeza, Guilherme, foi o primeiro de algo grandioso pra vir. E peço de novo a força de todo mundo, cara. Quem puder ajudar na cena, vamos colar junto, vamos trabalhar e vamos fazer o troço acontecer. Só depende da gente, mano.
100% apoiado.
Eu também acho. E faltou só uma coisa nesse evento, e o Guilherme vai concordar comigo. Uma única coisa, no meu ponto de vista. Faltou o clássico Atletiba lá.
Véi,
Conta pro pessoal exatamente o que era o clássico Atletiba que ia rolar lá.
De novo, da questão do como algumas coisas podiam ter sido mexidas lá no meio, eu torço pro Coritiba. Isso é um overestimation, porque assim, eu não gosto de futebol, mas o meu avô, o nome do estádio do Coritiba é o nome do meu avô. O Varda torce pro Atlético Paranaense, que é o time rival. Então é tipo um
Flamengo,
uma rixa lá no Paraná. E aí a gente ia tirar uma corrida, nós dois ali, que é o Atletiba.
Atletiba das pistas.
E a gente tava seco, assim, não, vamos resolver essa rixa e é agora. Super no bom.
Da verdade.
E a gente já indicado para tirar. E aí acabaram as corridas de treino. É.
O Thiagão
do Touring, ele tava com uma Dyna, então a gente tava em categorias diferentes.
Vocês sabem por que a gente não fez isso, né? Porque o Thiago do Road Trip SP quis deitar na pista lá, né? Ficou deitado na pista lá.
Ele gostou tanto que comprou um pedaço da arrancada.
Ele caiu lá e daí... É, pois é. Daí o Atletiba não saiu, né?
Eu preciso me despedir aqui, eu quero só finalizar. Acho que tá no finalzinho, né, Guilherme?
Sim, vamos encerrar, então.
Eu vou encerrar dizendo assim, pessoal, não vamos esperar por marca nenhuma. Eu tô falando no geral. Quem movimenta a cena é a gente, é as oficinas, é os caras que andam, é os caras de YouTube, é os caras de Instagram. A gente não precisa da Harley Davidson pra fazer nada, entendeu? É uma, como é que pode dizer, é legal ter a marca da Honda, da Yamaha, Royal Enfield, seja o que for, mas é a gente que vai movimentar, a gente vai lá, vai pagar a inscrição, a gente vai estar no evento. Então, assim, ó, vamos fazer por nós, vamos fazer pela cena do Brasil, que a gente viu que é grande demais. A gente mencionou o pessoal do Forever Six Wheels aí, cara, os caras têm um lifestyle foda, eu acompanho os caras da Dynamite Crew também, o El Camino é um puto preparador, o Paulinho da Garage Ren também, tem a Pavilhão Oficina aqui no Sul que dá um suporte incrível pra todo mundo que roda de moto. A cena é muito forte, cara, sabe? A cena funciona, mano. Tem gente que vive disso, tem gente que vive da cultura custom no Brasil, cara. Por que que a gente precisa pagar pau pros outros? Entendeu? Não precisa. Esse evento mostrou pra gente que a gente se organiza, faz um troço acontecer e isso, o troço se sustenta. Então, assim, não vamos esperar por marca nenhuma. Tô aqui apertando vocês ao vivo de novo. Vamos criar um grupo, vamos dar um jeito de fazer um funil de ideias aí. Vamos trabalhar, vamos correr atrás. A gente se dispõe a ajudar no que for preciso aqui. Se precisar, a gente dá um jeito aí. Vamos fazer acontecer. Tu que tá assistindo a live, cara, tu é importante, velho. Se tu tem uma moto custom e tu vai pra um evento, é pra ti que a gente tá fazendo o evento. Então, manda mensagem. A gente, provavelmente, todos aqui tem Instagram e se comunicam com o pessoal. Eu me comunico bastante. Pessoal, manda mensagem. Pô, eu quero participar. Como é que a gente faz? Posso ajudar com isso? Eu tenho uma marca de roupa. É a gente que vai fazer o troço funcionar. Não é uma marca, não é a prefeitura, não é porra nenhuma. Mano. É a gente. Então, de novo, tô me colocando à disposição. Vamos fazer funcionar. Foi um start importantíssimo que o Júlio deu. De novo, Júlio, parabéns. Obrigado, Guilherme, pela live. Vocês que participaram comigo aqui. E conte comigo, se precisar de alguma coisa, me chama, tamo junto e vamos fazer acontecer, mano.
Valeu, Mileduque. Vou repetir o comentário do Rodolfo Lemes aqui. Teria sido chato se fosse organizado pela Harley Davidson, provavelmente.
Rodolfo, abração, suas fotos ficaram top.
Rodolfo mandou bem demais lá nas fotos.
Galera, vamos encerrar então que o Mileduque precisa ir para casa? Já passou de uma hora de live? Alguém quer mandar uma mensagem? Um beijo para minha mãe, para o meu pai e para a Sasha. Essa é a hora.
Eu queria primeiro parabenizar o Júlio, né? Claro, pela iniciativa. Cara, assim, nesse meio foi super complicado, ele foi super arrojado, acho que foi animal. Parabenizar também quem estava lá, né, apoiando. Então, o vencedor lá da moto mais rápida, lá o nosso amigo Johnny, né, cara, que ganhou. Cara, foi um puta sacrifício botar a moto dele para andar. Cara, botou a moto para andar, foi lá atrás até o último segundo, cara. Foi, cara, eu achei muito top, muito top. A moto do Fábio é uma máquina, né? Então, para ele ganhar da moto do Fábio, assim, nos últimos segundos, o cara teve que, meu, se desdobrar lá. Então, você vê, são caras sensacionais, né? Ele, o Fábio, cara, conversei com o Fábio lá, o cara só tinha conversado por Instagram, por mensagem e tal. Cara, sensacional. O Paulinho Reino, não preciso nem falar, né, cara? O cara, conheço ele... Tempão, cara, sensacional. Então, assim, a gente tem caras muito, muito bons aí nesse meio, que, assim, somados aí ao Mileduque, né, cara? Com certeza pode ser a base de um negócio muito maior aí nesse futuro, né? Então, queria parabenizar todo mundo, os nossos amigos que estavam lá, cara. A gente olhava do lado, tinha aquela galera lá assistindo e torcendo, cara. Torcendo não sei pra quê, mas tá todo mundo torcendo, cara. Então, porra, foi animal o negócio, cara.
Tá valendo, galera.
Cara, é isso mesmo.
A hora que o Thiagão caiu, cara, assim... Eu fiquei nervoso, eu voltei com a moto, assim, eu parei do lado, já tinha um monte de gente socorrendo. Na hora que ele levantou, parecia o gol do Brasil, todo mundo gritou, cara. Pô, foi um negócio animal, cara, achei sensacional. É isso, mandar um abraço pra todo mundo e tamo junto.
Eu acho que um evento que tinha Júlio, Fábio, Mileduque, Paulinho Ren, não tem como dar errado, né? Os caras que manjam da preparação aí estavam lá, então eu acho que... Era óbvio que ia ser sucesso. Lógico que o Júlio não esperava tudo isso, mas valeu cada segundo de preparação. Tem algumas coisinhas para melhorar, lógico que vai ter. Nada é perfeito, mas foi um baita evento. Todo mundo se divertindo. Não teve uma treta, tava cheio de motoclube lá. Tinha família, eu vi cachorro, vi criança lá passeando no meio das motos. Criança de colo no meio lá, o pessoal passando com as motos depois de correr. E o pessoal lá, meu, quer coisa melhor que isso? Então, só faltou a minha mulher lá nessa, pra ficar perfeito pra mim. Mas, de resto, não tenho o que tirar ali, foi demais. E é importante a gente botar a pilha pro próximo ser melhor, ser maior, que é o mais importante, que seja maior, né? E já aproveito, vou fazer o jabá, tá em vídeo no meu canal lá, o Varda, eu já soltei meu vídeo do evento. Tem a participação do Ronaldinho Hawk, que ele fez a parte do evento pra mim, e eu fiz a filmagem em primeira pessoa. Então tá sensacional. E o Ronaldinho mandou uma bem, Guilherme. Ele falou assim, ó, pra mim: vou torcer por você. Daí quando ele viu do lado, tava o Alex. Ele falou assim: vocês vão empatar então, porque eu não vou torcer pra você.
Os amigos, né? Sinceridade é tudo.
Ronaldinho é figura, cara. Puta merda.
Então, o próximo vai ser ainda melhor.
Com certeza. Não,
falou tudo. Galera, obrigado pela presença de vocês. Valeu.
Valeu.
Público
obrigado.
Querido, vocês foram incríveis. Júlio, se você estiver assistindo a gente ainda, você está de parabéns. O evento deu muito certo. A gente está aqui como prova e testemunho do quanto foi um case de sucesso. E a gente está esperando que o ano que vem seja melhor e que entre este e o do ano que vem ainda surjam outros. Que o seu evento tenha filhos e netos. Está todo mundo muito empolgado. Assim, a gente está vendo nascer uma cena. E isso é incrível. E assim, enquanto os eventos estiverem acontecendo, a gente vai estar aqui para cobrir. Sim. Então, obrigado a vocês pela companhia. Obrigado a vocês pela audiência. E daqui a 2 semanas, vamos falar de moto de novo. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.
Boa, gente. Abração.
Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts. Ou fale com a gente. Você pode me achar no Instagram, no @harleysdesampa. E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.